Falando de Economia.
Chegou a hora de falar de economia aqui no primeiro item. Nessa semana a gente recebe novamente Felipe Salto, que é diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado. Muito boa tarde, Felipe.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos os ouvintes.
Felipe, vamos começar a nossa conversa aqui sobre o Boletim Fox, que foi emitido hoje pelo Banco Central, trazendo aí os novos índices e expectativas do mercado financeiro. E a gente pode dizer que a inflação, a estimativa da inflação já é maior do que o esperado, chega a 8,45%, já é a 25ª alta seguida desse indicador, e ao mesmo tempo baixa da previsão aí do PIB. O que a gente pode esperar disso, Salto?
Olha, de fato, o relatório Focus, que traz uma espécie de resumo das expectativas de uma parte relevante do mercado financeiro e dos agentes econômicos no Brasil, ele ajuda a compreender o que está acontecendo nesse momento. E um vetor fundamental e bastante negativo é a alta das perspectivas para a inflação. Então, o IPCA é o principal indicador, é utilizado como referência pelo Banco Central na hora de fixar a taxa de juros para considerar se o controle da inflação está sendo obtido ou não. Existem metas, né, para a inflação dentro do regime vigente no Brasil. E esse aumento para 8,45% na projeção para 2021 é bastante significativo. Quer dizer que o Banco Central não está conseguindo ancorar as expectativas de curto prazo. Claro que é difícil, faltam menos de três meses, para acabar o ano, né? Quer dizer, em torno de três meses, isso significa que os aumentos de taxas de juros que o Banco Central ainda vai fazer devem ser expressivos para tentar segurar essa alta da inflação. E ela tem a ver com vários fatores, né? A instabilidade político-institucional, o aumento do prêmio pelo risco exigido pelo mercado nos títulos públicos, tem a ver também com a taxa de câmbio, o valor do dólar medido em reais e o movimento das commodities, que mudou nas últimas semanas, mas continua presente. Então, o que a gente tem que entender é que é um quadro macroeconômico complicado. A inflação subindo por várias semanas, a expectativa de inflação, não é um bom sinal. Significa que os juros vão precisar ser mais altos e esses juros mais altos vão derrubar o crescimento econômico no ano que vem. Tanto é assim que a mesma pesquisa Focus mostra uma redução nas estimativas para o crescimento no ano que vem. Por exemplo, na semana passada o mercado previa 1,63% de crescimento econômico em 2022. Agora reduziu para 1,57%. E esse movimento deve continuar. Quer dizer, é um quadro bastante complicado para a macroeconomia, para a conjuntura econômica neste final de ano e no próximo.
Uma das coisas que a gente tem trazido sempre aqui, né, Felipe Salto, nos comentários, é a questão da tentativa do governo, do Banco Central, mais especificamente, de controlar essa inflação e aí aumentando a taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros. A gente começou o ano aí por volta de, eu não me lembro o índice, você tem como falar para a gente, por volta de março, mais ou menos, a Selic era 2, alguma coisa?
Isso, você tinha uma Selic que começou o ano em 2,25 e agora as perspectivas até o final do ano indicam 8,5%, segundo a mesma pesquisa Focus, né? Há quatro semanas essa expectativa era de 7,5%. Então, isso significa o quê? Que os agentes econômicos estão entendendo que o Banco Central vai ter que elevar bastante a taxa de juros, a meta para a Selic, e isso significa que todos os juros da economia, todas as taxas relevantes, vão subir, prejudicando o consumo, o investimento, a recuperação da economia.
Prejudicando também acesso ao crédito, então tem um impacto grande aí na vida do brasileiro também, né?
Sem dúvida. O que acontece é que a taxa de juros mais alta ela vai ter um repasse lá na ponta. Então, as diferentes linhas de crédito para empresas, para pessoas físicas, E esse é um dos canais, inclusive, pelo qual o Banco Central consegue o seu objetivo de controlar a inflação. Porque deixando o crédito mais caro, as pessoas consomem menos, as empresas tomam menos empréstimos, fazem menos financiamento, investem menos. E aí você tira a pressão dos preços, né, porque há essa redução na demanda, como a gente diz, e o Banco Central consegue debelar essas pressões inflacionárias. O problema é que isso tem a consequência maior, que é a piora na perspectiva para o crescimento econômico. Então, como é que você sai desse impasse? A questão fiscal é fundamental, porque não é apenas melhorar o resultado do governo nas contas públicas, mas é sinalizar que vai haver compromisso com as regras do jogo, com o teto de gastos. Se houver mudanças, tem que ser bem coordenadas, que é exatamente o oposto do que está acontecendo nessa discussão agora das reformas, mas principalmente dos chamados precatórios, né?
Pois é, esse é um assunto que a gente vai falar agora, Felipe Salto, porque o Congresso e o governo, enfim, todo o meio político, econômico, está às voltas com reformas grandes, assim, que buscam sanear essas contas e uma responsabilidade fiscal, então, assim, controlar os gastos públicos, como a gente tem a PEC do teto de gastos, né, a emenda constitucional que já está valendo desde 2016, enfim. Agora, a gente teve esse novo ator aí que a gente vem discutindo muito aqui no primeiro item, nos comentários da IFE, que é em relação aos precatórios. O governo viu como uma alternativa alterar as regras dos precatórios, porque ano que vem, digamos que ele ficou sabendo que vai ter que pagar quase 90 bilhões em precatórios, se disse surpreso. A gente já discutiu sobre isso aqui, né? Se o governo foi pego de surpresa mesmo, ou se foi um descontrole, uma negligência, enfim. Precatórios são dívidas que o governo tem que pagar, né? Que a justiça já mandou pagar, não tem mais recurso, e essa dívida tem que ser honrada. O governo alega que não esperava tanto dinheiro assim e que para o orçamento do ano que vem não dá conta disso. Feito esse contexto, essa contextualização, a gente pode falar assim das alternativas. O governo mandou uma PEC aqui para o Congresso que, ao primeiro momento, o texto inicial prevê um parcelamento dessas dívidas de precatórios já a partir do ano que vem, parcelamento aí em 10 anos. Mas essa discussão, isso já tem alguns dias que esse texto chegou aqui, já houve reuniões, inclusive semana passada os presidentes da Câmara e do Senado se reuniram com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tentar achar aí uma outra alternativa. E dessa reunião, por exemplo, saíram algumas buscas, algumas soluções. E aí a gente pode discutir um pouco sobre isso. Uma das soluções, talvez possíveis, que eles estão enxergando, é de que se pague uma parte dos precatórios, pelo menos os principais, assim, já no ano que vem, e para 2023 fique uma outra parte. Mas como é que é isso, Salto? Da onde que vira esse dinheiro? Como que eles estão pensando em fazer essa rolagem aí dos precatórios?
Vamos lá. Antes, apenas corrigir uma informação, a Selic começou o ano em 2%, não em 2,25%, como eu tinha dito. Mas, passando então para os precatórios, o que acontece é o seguinte: há uma série de propostas na mesa e uma indefinição quanto a qual delas será adotada. O que acontece é que o precatório é uma decisão, uma despesa que decorre de decisão judicial, e essa decisão judicial precisa ser cumprida. O governo não tem como escapar do pagamento, o pagamento é obrigatório. Hoje, o único parcelamento possível é de precatórios que superem, por exemplo, 15% do valor total das despesas com precatórios previstas por ano. Então, um precatório gigantesco, sim, pode ser parcelado, conforme prevê a Constituição, e aconteceu isso já uma ou duas vezes em toda a história, né? Agora, o problema é o seguinte, é que as despesas com precatórios e sentenças judiciais para o ano que vem estão previstas em 89,1 bilhões, e antes a previsão era 57,8 bilhões. Esse aumento de mais de 31 bilhões na previsão para o orçamento do ano que vem levou o governo a apresentar a proposta de emenda à Constituição número 23, conhecida como PEC dos precatórios. O objetivo era parcelar uma parte dessas despesas e pagar à vista apenas os precatórios de pequeno valor, os chamados RPVs, né, as requisições de pequeno valor, e um volume de 2,6% da receita corrente líquida, que é uma medida de receita, para o restante dos precatórios. Ou seja, os demais seriam postergados nessa estratégia de parcelamento até 2029. Pelas contas da IFE, isso significaria abrir uma folga no teto no ano que vem, no teto de gastos, que é uma regra constitucional, de 39,2 bilhões. Essa saída tem sido muito mal avaliada em geral pelo mercado, por várias razões, que representa um parcelamento de despesa obrigatória. Isso pode ensejar discussão sobre outros tipos de parcelamento, de despesas de previdência, despesas de pessoal ou outros gastos obrigatórios, e porque representa um desvio à regra do teto como concebida, além de abrir espaço para gastos em ano eleitoral. A outra proposta que vinha sendo debatida seria fixar um limite máximo de pagamento no ano que vem, com base no valor pago em 2016, corrigido pela regra do teto, que daria algo como 40 bilhões, e o restante seria empurrado automaticamente para o ano seguinte, 2023. Essa proposta abriria, pelas nossas contas, um espaço no teto de gastos de 48,6 bilhões de reais. Então, note que as soluções que estão sendo discutidas não são apenas para cumprir o teto, são para abrir um espaço adicional no teto de gastos no ano que vem. Na semana passada, como você mencionou, houve o anúncio de uma variante dessa proposta de limitar a um valor máximo, só que com a novidade de que seriam utilizados mecanismos para fazer certos encontros de contas no valor excedente, de modo que esse valor excedente para o ano seguinte, para 2023, não seria tão alto. Esses encontros de contas significariam, por exemplo, você pegar um precatório da União junto a um terceiro, pode ser um Estado, pode ser um agente privado, e uma dívida que esse agente privado, esse terceiro, esse Estado tenha com a União e fazer uma anulação disso. E outros mecanismos para tentar reduzir aquela herança que seria jogada para 2023. As propostas, em geral, todas elas preocupam, porque representam uma flexibilização do teto, quer dizer, o teto de gastos claramente seria modificado e essa regra fiscal entraria em descrédito. A outra proposta que surgiu seria retirar os precatórios do teto de gastos lá em 2016, que foi a base para o cálculo do primeiro ano do teto, 2017, e esse recálculo, né, do teto para frente significaria abrir um espaço também de cerca de 49 bilhões de reais. Tudo isso preocupa porque representa um risco de colocar em xeque e até de acabar de uma vez com a validade da regra do teto. Não significa que não se possa discutir as regras fiscais. O problema é ela ser alterada dessa forma na iminência do seu rompimento, ou melhor, na iminência de uma situação que vai ser difícil no ano que vem, mas que seria possível de se equacionar com medidas de corte de gastos, como nós mostramos no último relatório da IFE.
Tá certo. Felipe Salto, quero te agradecer muito por ter comentado novamente aqui esses números da economia, esse contexto todo, essa conjuntura que impacta a gente aqui no Brasil. Obrigado e até uma próxima oportunidade aqui no Primeiro Item.
Eu que agradeço, um abraço a todos.